lamentar que a segurança social corria o risco de não ser sustentável. O PSD vem argumentar agora que se limitou a receber uma encomenda, a expressão é do próprio PSD, mas a pergunta que se impõe é saber se o PSD aceitou acriticamente essa encomenda. É que, ao que parece, vai prosseguir o mesmo caminho e, porventura, agravá-lo. Ao que parece, vai prosseguir o mesmo caminho e, talvez, agravá-lo. E não, senhora deputada, não há nenhum alarmismo por parte do PCP. O PCP vem sempre alertando, por um lado, para o risco da privatização do choro dos recursos da Segurança Social e, por outro, alertando para a necessidade de melhorar o desempenho em termos financeiros, desde logo com mais receitas. Mais receitas com, melhores salários, mais receitas com mais emprego. E sim, senhores deputados do Chega, a verdade é que quem paga a Segurança Social são, desde logo, os trabalhadores que criam a riqueza. Porque são os trabalhadores que criam a riqueza. E a verdade é que a Segurança Social é tão sustentável, que imaginem, no ano que já está em curso, há de ter um saldo, isto é, a diferença entre a despesa e a receita, que será seguramente, a fazer fé nas contas do governo PSD-CDS, há de ser superior a 5,6 mil milhões de euros. É sustentável, não há dúvida nenhuma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Faz muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alfredo Maia, queria cumprimentá-lo por trazer este tema ao plenário. Como disse, o regime previdencial da Segurança Social tem saldos muito positivos. Todos os anos, mais de 4 mil milhões de saldo positivo o ano passado, mais quase 6 mil milhões projetados de saldo positivo para este ano. E o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social tem mais de 40 mil milhões numa almofada financeira que permite garantir as pensões se algo falhasse até 2070. E, no entanto, o Governo decidiu criar um grupo de trabalho agitando o fantasma da insustentabilidade. É uma auditoria do Tribunal de Contas que serve de pretexto para esta operação de governo, e essa auditoria tem um pai intelectual, que é Jorge Bravo, consultor de seguradoras e bancos e ponta de lança da agenda privatizadora da Segurança Social. Velho promotor, aliás, de uma operação que manipula a percepção de sustentabilidade ao juntar as contas da Segurança Social, do regime previdencial da Segurança Social, com as contas da CGA, que não tem a mesma estrutura de descontos e que a responsabilidade é um encargo do Orçamento de Estado, e até o sistema de proteção social financiado pelo Orçamento de Estado. É uma operação desonesta, mas politicamente orientada. Aliás, até Bagão Félix veio dizer, e é insuspeito ser um esquerdista, que não se pode juntar as contas do regime previdencial com as contas da CGA. Espero que o tenham ouvido, senhoras e senhores deputados. Mas isto está a ser feito para facilitar um assalto ao regime previdencial. O grupo de trabalho que o Governo criou tem parte de um diagnóstico enviesado, tem um mandato que acolhe as propostas mais regressivas que vieram no Livro Verde e lhes acrescenta outras, e tem uma composição que é um programa político. E por isso, Sr. Deputado, o que lhe queria perguntar é se não acha que é a altura de dizer ao Governo, ao PSD e ao CDS: tirem as mãos das nossas contribuições, tirem as mãos das nossas pensões, tirem as mãos do regime previdencial da Segurança Social.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro, pela questão que coloca e que tem uma resposta muito simples, que, aliás, todos os trabalhadores darão nos momentos em que ela for necessária ter ainda maior expressão. É que tirem mesmo as mãos dos recursos que são dos trabalhadores, recursos que são muito vultuosos, como referiu. De facto, uma carteira de fundos que corresponde a mais de 12% da riqueza criada no país e que se encaminha para corresponder a um terço, é de facto um bolo muitíssimo apetitoso para o capital. E por isso, cá estaremos, cá estará o PCP, cá estarão os trabalhadores para defender o que é seu e para impedir que seja lançado na roleta de casino dos negócios privados da segurança, da chamada segurança social, através dos seguros e dos fundos de pensões. Mas tocou aí na sua intervenção um problema de fundo que tem a ver com a junção completamente inaceitável das contas da segurança social, do sistema contributivo e da Caixa Geral de Aposentações. E como ainda há pouco referia, é preciso que nenhum governo, nem o atual, nem os passados, se esqueçam de que o Estado deve à Caixa Geral de Aposentações mais de 31 mil milhões de euros, pela simples razão de que nunca definiu, nem contribuiu sequer, nem pagou aquilo que lhe caberia, como qualquer empregador, para financiar a Caixa Geral de Aposentações. O financiamento da Caixa Geral de Aposentações tem sido apenas de natureza orçamental para cobrir as chamadas necessidades, mas não corresponde ao que deveria ser o seu saldo real, que seria largamente positivo. E a pergunta é se o PS, o PSD, o CDS estão dispostos a rever isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Agora, para a sua declaração política em nome do Partido Livre, tem a palavra a Sra. Isabel Mendes Lopes. Faz favor, Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caras e caros concidadãos nas galerias. Entra hoje em vigor o Decreto-Lei 117/2024. Entra em vigor, é hoje lei, o entorce legislativo à chamada Lei dos Solos. Mesmo depois das denúncias de tantos especialistas terem mostrado o erro crasso que é este Decreto-Lei, ele entra hoje em vigor tal como foi aprovado pelo Governo. Está hoje em vigor uma lei perigosa para o nosso país, para o nosso território, para os nossos ecossistemas e até para o problema, para a emergência da habitação que o Governo usou como motivo para apresentar este diploma. E hoje é mais claro o que é que aconteceu. Nós já tínhamos percebido que este decreto-lei, que altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que é só das leis mais importantes que temos para a organização do nosso país enquanto país, que este decreto-lei não foi feito com especialistas em gestão e ordenamento do território e que nem sequer foi feito com especialistas em políticas de habitação. Nos últimos dias percebemos então que este decreto-lei foi feito por especialistas em imobiliário. E tudo agora faz mais sentido. Faz mais sentido para perceber como surgiu este decreto-lei, mas ainda torna mais incompreensível que ele esteja a partir de hoje em vigor. Nos últimos dias foi noticiado que o Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território criou empresas de promoção imobiliária. A suspeita de eventuais conflitos de interesse recai agora sobre o agora ex-secretário de Estado, Hernani Dias, o que levou ontem à sua demissão. Mas outros casos emergem, como o do consultor com relação a várias empresas imobiliárias, que foi contratado pelo Governo para esta alteração ao regime jurídico, em mais um caso de potencial conflito de interesses e que não augura nada de bom quanto ao que estas alterações à Lei dos Solos trará ao nosso território. Entra hoje em vigor esta lei e já temos um secretário de Estado responsável pela sua elaboração demitido, entre outras polémicas de potencial aproveitamento direto por esta lei por quem a criou, alegadamente beneficiando até de conhecimento privilegiado e de saber que esta lei ia existir. É que as vozes contra este decreto-lei são muitas e muito vocais. As organizações de proteção do ambiente, o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, que apresentou um parecer arrasador, a Associação Portuguesa de Urbanistas, a Ordem dos Arquitetos, até a Associação Nacional de Municípios, têm escrito, falado sobre os problemas e os grandes riscos permanentes deste decreto-lei. Nós perdemos a conta ao número de artigos que foram escritos numa mobilização que há muito não víamos, num consenso técnico tão grande sobre um assunto. E, de forma global, a opinião geral é que este decreto-lei nunca deveria ter entrado em vigor e que o Parlamento, com os votos contra do PSD, do CDS, da IL e do Chega e a abstenção do PS, perdeu aqui uma oportunidade para o revogar na semana passada. Votaram contra, muito conscientes do grave que é este diploma. Em vez disso, o Parlamento deixou passar a oportunidade de revogação, estando agora embrenhado numa discussão de alterações propostas pelo PS, numa fase de especialidade que não sabemos quanto tempo levará. Enquanto isso, o diploma está em vigor e temos hoje notícias do jornal que dizem nova lei dos solos entra em vigor sem alterações propostas, especialistas pedem a autarcas para se coibirem de autorizar loteamentos. Isto mostra a situação estranha e ridícula em que o país se encontra, sem necessidade nenhuma. Se o Governo diz que é um Governo de diálogo, porquê é que não ouviu os especialistas antes de fazer o decreto-lei? Porquê é que não reconsiderou o decreto-lei quando percebeu todas as posições públicas de especialistas durante o último mês? É que os especialistas são unânimes. Esta lei não vai resolver a crise no acesso à habitação e até a pode agravar. Pelo contrário, é um diploma perigoso porque não impede o aumento dos preços da habitação, promove a desregulação do ordenamento e ocupação do território, impossibilita uma gestão e visão integradas do território e compromete a saúde e a estabilidade dos solos em Portugal. É um ataque à reserva agrícola e à reserva ecológica nacionais e pressiona os terrenos agrícolas, as florestas, os ecossistemas. Mesmo as alterações que o PS apresenta são um remendo e o que nasce torto nunca se endireita. Ou seja, há muito para fazer no planeamento do território, é verdade, mas isso deve ser feito com pés e com cabeça e ouvir os especialistas. O problema do acesso à habitação resolve-se garantindo que as pessoas moram perto do sítio onde trabalham e não se veem forçadas a ir morar longe da família, dos amigos, das suas raízes, apenas porque não conseguem pagar a casa no sítio onde devem morar. Não se resolve mandando as pessoas morar longe como o Governo quer fazer. Hoje entra em vigor uma lei que é um ataque ao nosso território. O direito à habitação deve ser prioridade nacional e não pode ser usada como pretexto para favorecer a especulação, para beneficiar só alguns e prejudicar outros e para pôr em causa o futuro do país. Hoje entra em vigor uma lei que é um entorce legislativo e que já está a fazer estragos no Governo, causou a primeira baixa. Mas mais do que os estragos no Governo, são os estragos que esta lei vai fazer no nosso país. Esses estragos têm responsáveis diretos, o Governo e os partidos que a deixaram passar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. A Sra. Deputada tem 5 pedidos de esclarecimento. Como pretende responder? 2, 3? Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra para o primeiro pedido de esclarecimento, queria anunciar à Câmara que estão nas galerias um grupo de 50 cidadãos da Academia Sénior de Ceia, e um grupo de 30 alunos e professores da Escola Joaquim Inácio da Cruz Sobral, do Sobral de Montagraça. Então, e agora? Então, e agora com o primeiro pedido de esclarecimento, passo a palavra à Sra. Deputada Margarida Saavedra, do Partido Social Democrata. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós temos uma necessidade de 133 mil fogos. É um facto que, enquanto pilar da geringonça, os senhores não construíram uma única casa. Nós propomos construir 59 mil, seguramente por caminhos diferentes, porque o trilho por vós iniciado acabou num beco sem saída. Não obstante, continuamos a ouvir soundbites sem nenhuma explicação concreta e plausível. Sabendo que o custo de um terreno corresponde a cerca, mais ou menos, de um terço do valor global das casas, sabendo que nos centros das cidades o custo do terreno por metro quadrado chega a ser 10 vezes mais que o custo do terreno da periferia, eu pergunto, como é que com esta base querem partir para uma casa a custos controlados? Nenhum dos especialistas que a senhora falou foi capaz de explicar esta conta, de fazer esta conta tão simples. Sabe quanto é que custa um metro quadrado de uma reabilitação face a uma obra nova? Chega a custar 5 vezes mais. E nenhum dos especialistas que nós ouvimos contra a nossa política foi capaz de explicar como é que com estes custos consegue fazer habitação a custos controlados. Há uma coisa que é importante sabermos e aí percebemos, é porque é que os senhores falam tantas vezes em 750 mil fogos devolutos sem explicar onde é que eles estão, porque é que eles estão assim, em que estado é que eles estão e de quem é que eles são. Sabe porquê? Não, nós sabemos. É que o que os senhores pretendem fazer é, de facto, uma habitação.